Marcos, na informação às 13 deste sábado com o Vítor Moedas. Boa tarde.
Boa tarde. Município de Tomar promove o segundo encontro municipal de proteção civil. O movimento de utentes dos serviços públicos de Santarém quer campanha de prevenção da sinistralidade rodoviária. Convento vai receber quinta edição da Feira da Laranja Conventual.
E quanto a previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para hoje, eram então de céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, mais intenso nas terras altas de centro e sul. Temperaturas máximas previstas: Guarda 18 graus, Castelo Branco 21, Évora 22, Porto e Faro 23, Coimbra e Lisboa 24, Leiria e Tomar 25, para Santarém a máxima prevista era 26 graus.
Hoje eu estou aqui, mas não é para contar nenhuma anedota. Eu venho falar-lhe da Tomarelli.
É isso mesmo, da campanha do 43º aniversário, Super Mega Feira.
Tomarelli é uma grande qualidade e tem bons preços.
Ora, ouça, máquina de lavar roupa AEG, 8 kg, 1.200 rotações por minuto, classe tripla A+, só 299 euros. É mesmo verdade, só 299 euros.
É bom comprar assim, compre!
Venha à Super Mega Feira do 43º aniversário da Tomarel.
Sabe onde é? É na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
As notícias na RTP são de Vítor Moedas.
Bem-vindos. O município de Tomar promoveu este sábado o segundo encontro municipal da Proteção Civil, este ano com o tema Os riscos associados a grandes concentrações de pessoas em eventos. A iniciativa teve lugar na Biblioteca Municipal, direcionada a autarcas de freguesia e a dirigentes do movimento associativo do concelho, uma vez que são organizadores de eventos diversos com características específicas que, em muitos casos, implicam cada uma delas cuidados especiais. Em concreto, o programa da manhã incluiu as abordagens aos riscos associados a grandes concentrações, documentos a apresentar para efeitos de licenciamento, festas anuais nas freguesias, exemplos de segurança na festa dos tabuleiros e planeamento e cuidados das associações organizadoras. No final, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, dava conta desta realização, também ela dirigida à população em geral.
Efetivamente, nós somos um concelho que, sobretudo no verão, tem um conjunto imenso de festas e é importante que percebam que a segurança tem que estar sempre primeiro e que também obedece aqui a um conjunto de legislação que não podemos fugir. E eu acho que é sempre preferível prevenir, se não vejamos, por exemplo, o exemplo que aconteceu o ano passado, não em Tomar, mas no Festival Andanças, em Castelo de Vide, e, portanto, ninguém quer que isso aconteça nas nossas festas. E temos, efetivamente, algumas festas no nosso concelho que já têm uma dimensão considerável, que obedecem. Nós apresentamos aqui um exemplo de um evento de média dimensão, a Festa Templária, que é um plano de coordenação da Festa Templária, que é um evento de média dimensão, mas que temos aqui eventos no nosso concelho que já se aproximam muito de um plano de média dimensão e que tem que estar garantido e que não basta pedir para uma ambulância estar presente ou contratar uma empresa de segurança para pensar em que a segurança de todo o evento está garantida, sendo que a responsabilidade é sempre da entidade que organiza. Da parte da tarde vai haver um exercício, mas só para os senhores e senhoras presidentes de junta ou membros do executivo, ou quem eles indicaram, com um posto de comando aqui, que é um exercício que tem a ver com o posto de comando precisamente. Aí já um pouco mais direcionado, sobretudo para para os incêndios florestais, porque também o nosso concelho é muito atacado por isso, para saber quando temos um incêndio florestal, o que é que se espera, o que é feito no posto de comando, porque não se sabe, se calhar a maior parte dos presidentes já sabem, mas dos membros das juntas não sabem, e que forma é que eles podem também ajudar no combate ao incêndio no posto de
Entretanto, nesta sexta-feira, o edifício do antigo Colégio Feminino, na Rua de Santaria, foi palco para um exercício dos Bombeiros do Mar, dos Chapadores de Coimbra e da Unidade Especial de Polícia, que teve por objetivo treinar o processo de resgate de vítimas que estavam no interior daquele imóvel e que foram apanhadas pelo colapso da estrutura devido a um sismo que atingiu o Tomar. Este conjunto de operações não passou despercebido a quem passava no local, principalmente quando entraram em ação os binómios da Polícia de Segurança Pública, ou seja, com recurso a cães devidamente treinados para encontrar vítimas que se encontravam no local. O exercício, que se estende por 24 horas, faz parte do programa definido para o mês da Proteção Civil. No local, a ERT falou na altura com o comandante Carlos Gonçalves dos Bombeiros de Tomar, que fez um ponto de situação sobre a ocorrência e ainda em relação àquilo que estava na altura perspectivado.
Neste momento, já foram registradas algumas vítimas no interior do Colégio Feminino. Foi feito inicialmente uma... Portanto, isto decorre de um simulacro que tem, para situar, tem uma duração de 24 horas, tem a ver com a questão resultante de um sismo que ocorreu na zona da Grande Lisboa e que teve repercussões também em Tomar. Vai haver vários cenários, no caso concreto do Colégio das Raparigas, do Convento de Santiria, na Fábrica de Fiação e nas antigas instalações da Marilina. Portanto, todas elas tiveram acidentes com vítimas, e neste momento portanto, estão a ser resgatadas algumas vítimas, tanto daqui da situação particular do colégio. Teve uma primeira intervenção portanto, de equipas de busca e resgate de estruturas colapsadas do Corpo de Bombeiros Municipal de Tomar, também dos Bombeiros Chapadores de Coimbra e da Unidade Especial de Polícias, com as suas equipas de binómios de cães de busca portanto, em resgate nestas situações também de colapso de estruturas. Portanto, há aqui uma questão interessante, que é verificar, de facto, a interligação entre essas equipas, que se complementam ao fim e ao cabo. Portanto, vai ser uma sequência durante 24 horas de sucessivas deste tipo de acontecimentos. Portanto, são operações que demoram muito tempo. Normalmente, estas questões das estruturas colapsadas em sismos levam sempre bastante tempo a resolver, sabemos, e na prática, como tem acontecido nos últimos tempos em Itália, infelizmente, que muitas vezes leva para lá das 48 horas.
Acredito que estas estruturas que estão aqui inseridas neste conjunto de operações não tenham sido escolhidas ao acaso, estruturas que aparentam, pelo menos do lado de fora, estarem frágeis.
Sim, exatamente. Estamos a falar de estruturas que não são muito diferentes de algumas que conhecemos aqui na zona histórica e pronto, aqui na zona, ao redor do local onde nos encontramos, aqui de Santiria. Há muitas estruturas que têm o mesmo tipo de construção, e da mesma época, portanto estarão com a mesma fragilidade, estarão muitas delas, vão ser muito melhor conservadas a nível de coberturas, mas face a um sismo não seria muito diferente do comportamento das construções relativamente umas e outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
São 28 as entidades que este ano vão participar na 5ª edição da Feira da Laranja Conventual. O evento decorre no Convento de Cristo, já no próximo dia 2 de abril, e tem, assim, a presença de numerosas organizações de solidariedade culturais e recreativas. Uma iniciativa a decorrer nos claustros da missa e da hospedaria, com entrada gratuita no Convento de Cristo. O acesso para o evento será feito pelo portão do claustro da missa, situado junto à saída do monumento na fachada norte. Filipe Fernandes é responsável pela organização da Feira da Laranja Conventual. Dá conta, então, desta realização.
A Feira da Laranja vai decorrer no dia 2 de abril, no Convento de Cristo, como é habitual, nos claustros da hospedaria e da missa. As entradas são gratuitas, como tem sido também já habitual desta iniciativa. As entradas não só na feira, mas também no monumento em si, o que é um privilégio para quem vai à feira poder depois nesse dia também visitar o Convento de Cristo gratuitamente, o que é muito bom e proveitoso, obviamente. Como é que vai acontecer? Com os moldes iguais aos anos anteriores, quem participa são associações sem fins lucrativos, acaba por ser também uma mostra muito rica das nossas associações culturais e desportivas e instituições sociais, do nosso concelho, que acabam por estar ali não só a mostrar os seus dotes culinários maravilhosos, mas também acabam por mostrar o trabalho que fazem ao longo dos anos, não é? E acaba por ter ali uma mostra de conselhia de associações. Nós estamos um bocadinho limitados também quanto às bancas, portanto estamos sempre pendentes um pouco das bancas que nos são cedidas, e como também existem outras iniciativas no município que necessitam também de utilizar esse recurso, vão rondar mais ou menos o mesmo número de inscrições, entre as 20 e as 30 no máximo.
Esta é uma iniciativa dirigida então às associações, para a qual é importante a participação de todos, uma vez que, como refere ainda Filipa Fernandes, gera verbas que servem para as suas atividades.
Acaba por ser um convite que se faz a todas as associações culturais e de pais, porque associações de pais também são uma associação sem fins lucrativos e que faz iniciativas para os seus filhos, não é? Para poderem ganhar alguns fundos, nomeadamente para o ATL e para poderem fazer atividades e comprar materiais. Portanto, também é benéfico para eles participarem, obviamente. E depois é muito rico, porque tal como o ano passado há um concurso ligado aqui à feira que ainda podem ganhar 100€ em compras no Intermarché para o prémio de melhor doçaria, como o ano passado, de melhor comporta, melhor licor, o prémio de originalidade e ainda, como o ano passado inovámos, vamos dar também um prémio para a banca mais bem decorada. A feira corre, como eu já mencionei, no dia 2 de abril, entre as 9 da manhã e as 6 da tarde. A entrada é feita pelo claustro da Missa, tal como nos anos anteriores. E pedimos à população, obviamente, que se dirija até esta feira, que é encantadora, não desfazendo, mas é verdade, e que acaba por ser um grande apoio para quem muito precisa e para quem muito faz pela nossa cidade, que são as associações, que se não fossem elas, muito desta cultura e muito deste ser tomarense não existia. Portanto, elas merecem e por isso pedimos muito à população tomarense que se desloque até à feira e ajude estas associações no dia 2 de abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Movimento Utentes de Serviços Públicos de Santarém quer ver criada uma campanha no âmbito de um plano de prevenção da sinistralidade rodoviária para a região. O assunto deverá ser apresentado em breve ao Ministério da Administração Interna e também aos comandos distritais da PSP e da GNR, uma necessidade referida recentemente em Tomar, durante uma conferência realizada pelo Movimento e que surge na sequência da também recente divulgação de números que dão conta do aumento da sinistralidade no distrito, como refere Manuel José Soares, da direção do Movimento de Utentes de Serviços Públicos do Distrito de Santarém.
Saiu no princípio da semana passada, os dias subsequentes têm confirmado essa tendência em que o distrito de Santarém foi o distrito no país em que se verificaram mais mortes na estrada em todo o país, portanto estamos a falar dos meses de janeiro e fevereiro. Já no mês de março e esta semana houve mais uma série de acidentes com mortes, com feridos. Traz problemas para as unidades de saúde, traz ainda mais problemas para as famílias e para aqueles que são vítimas destes acidentes. O que nós pretendemos é que entidades oficiais, entidades policiais, inclusive as câmaras municipais, a Norte e a Sul, elaborem um plano de prevenção no sentido de qualquer condutor que ande no distrito seja devidamente avisado de que está numa zona que é propícia a acidentes, isto é uma zona de passagem, mas que há que tomar realmente medidas de informação, de prevenção, nomeadamente em termos de correção de alguns traçados, de avisos bem salientes de que essa situação temos pouco cobro, porque nós falamos em muitas situações e esquecemos destas que têm diretamente a ver com o conjunto da população. E não falamos só de quem conduz ou de quem anda dentro de carros, falamos inclusive de peões, falamos de uma situação que todos os anos é grave e este ano provavelmente agravar-se-á, que é os milhares de peregrinos que se dirigem para Fátima e que circulam em vias que não têm passeios, não têm iluminação, e portanto tudo isto tem que haver realmente uma campanha.
Recordar que ainda recentemente também o município de Tomar dava conta da necessidade de proceder à diminuição dos índices de sinistralidade no concelho. Com esse objetivo, a autarquia tem vindo a desenvolver algumas intervenções naqueles pontos que estão identificados como de maior risco, mas esta ação tem-se revelado morosa e dispendiosa, uma vez que a rede viária do concelho, sem áreas urbanas incluídas, estende-se por mais de 500 km de estradas. Entretanto, o município vai atuar também num conjunto de artérias dentro da cidade, no sentido de diminuir a sinistralidade em meio urbano, em particular os atropelamentos nas passadeiras. Como refere a Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, a autarquia pretende intervir na Avenida Norton de Matos, na Cândido Madureira e na Alameda 1 de Março, intervenção que resulta também do protocolo que a autarquia tem presentemente com a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária.
A Câmara de Tomar tem um protocolo com a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária. E, portanto, estas atuações também derivam de reuniões com os técnicos da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e com os nossos técnicos. E, portanto, nestas artérias que eu vos falei dentro de Tomar, vamos comprar, a ter um nome técnico, acho que é olho de gato, o nome técnico para cá, para colocar nas passadeiras aqueles pirilampos. Para que elas se tornem mais visíveis. E porque é que estes pontos são negros na cidade? Não tem tanto a ver com o pavimento, mas tem mais a ver com o facto das árvores e da pouca iluminação. São candeeiros já muito antigos e, portanto, se recordam, há poucos meses foi aprovado em Assembleia Municipal, penso que na Assembleia de Novembro, se a memória não me falha, uma alteração ao anexo daquilo que tinha sido o contrato que o município tinha assinado com a EDP, no sentido de que cada vez que haja agora uma substituição de luminárias públicas, elas sejam feitas por LEDs. Mas o problema que nós temos aqui em Tomar, principalmente nestas artérias, é que foram plantadas árvores que não são adequadas ao espaço urbano e que foram plantadas em cima dos candeeiros. Portanto, eu acredito que das duas uma, as árvores já lá estavam quando os candeeiros foram implementados, ou os candeeiros já lá estavam quando plantaram as árvores. E, portanto, temos este, não vamos arrancar as árvores todas, de maneira nenhuma, e, portanto, vamos aqui tentar diminuir, sobretudo nestes pontos que estão identificados como pontos negros em termos de sinistralidade rodoviária, dentro da cidade vamos atuar aí.
Rádio Web, a primeira a informar.
13 municípios do Médio Tejo continuam neste fim de semana representados na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde têm vindo a divulgar as suas potencialidades e onde, recorde-se na última quarta-feira, participaram na apresentação do projeto Caminhos da Comunidade Intermunicipal, um primeiro passo daquilo que será a nova rede de itinerância que vai ligar pessoas, cultura e património nos 13 concelhos do Médio Tejo. Trata-se, como também na altura aqui referimos, de uma rede de caminhos que integra 3 roteiros de formação e animação cultural. Aspectos comentados por Ricardo Aires, em declarações prestadas à ERTS, do município de Vila de Rei, que refere que este projeto pode vir a resultar no aumento do número de turistas para aquele concelho, onde, aliás, o turismo de natureza tem grande potencial para crescimento.
Nós estamos com grande esperança que este projeto dos caminhos traga mais pessoas ao nosso território e por isso foi bonito ver todos os municípios agarrarem esta ideia e penso que o futuro vai dizer que nós temos razão. Por isso, temos que ter essa esperança. Penso que posso falar por todos os autarcas. Os autarcas fazem tudo para trazer mais pessoas e esperemos que este seja um fruto que neste momento está a ver, mas que depois irá, de certeza absoluta, ficar mais maduro. Eu acho que a natureza é principalmente, Vila de Rei pode dar um forte impulso à nossa região, disso da gastronomia, mas penso que a natureza poderá ser um grande forte impulso para trazer mais pessoas para a nossa região, não só para Vila de Rei, mas para a nossa região. Foi a primeira vez que tivemos uma praia fluvial de rio com bandeira azul, temos 2 praias com bandeira de ouro, quer dizer, aquilo que nós andámos a semear alguns anos atrás, estamos neste momento a colher frutos, mas não chega. E por isso continuamos a apostar num turismo que tem que ser diferenciado, um turismo que não pode ser igual como no Algarve ou como no litoral. E por isso estamos a apostar fortemente no wakeboard, que é em Fernando Aires. Estamos com um projeto para Fernando Aires que espero, a curto prazo, seja uma realidade para a Vila de Rei e, quer dizer, para a nossa região, porque é um projeto muito bonito, é um projeto que as pessoas, de certeza absoluta, quando tiverem conhecimento dele, vão achar que é o projeto certo para aquele sítio.
Outro dos autarcas que considera este um passo importante para a diminuição, ou melhor, para a dinamização cultural, assim aqui é da região, tirando partido das potencialidades do concelho, é Vasco Estrela. Nação receia, no entanto, que o arranque já em abril desta iniciativa, em plena época da Páscoa, possa não ser ou decorrer da forma esperada.
Tenho algum receio, com total sinceridade, da questão da data, enfim, à altura da Páscoa, nesta primeira fase, pode ser um pouco complicada devido às múltiplas solicitações que as pessoas possam ter, mas é um primeiro passo e é um passo importante. E acho que o que importa realçar deste programa Caminhos é efetivamente uma programação cultural em rede e o facto dos municípios terem sabido entender no sentido de em todos os municípios poder haver uma diversidade de oferta cultural. A programação que irá à Mação foi programação que foi definida pela comunidade intermunicipal através de artistas da comunidade que a comunidade intermunicipal contratou, através dos comissários que, para este projeto, e ou seja, não haverá contributo em concreto de artistas ou de agentes culturais do Conselho de Mação nesta primeira fase, mas é a nossa ideia, é que caminhemos para nesse sentido. E quando isso acontecer, temos, por exemplo, o Grupo Cultural dos Maceenses, temos a Sociedade Filarmónica União Maceense, temos o Grupo do Rancho da Chaveira, temos a nossa Escola de Música, o Conservatório, enfim, há um conjunto de diversidade cultural do Conselho de Mação que pode ser alocada a este projeto, a comunidade assim o entender. Evidentemente que nós temos de ter consciência da nossa realidade, não descurando, obviamente, o turismo, que é importante e que cada vez mais está na ordem do dia, temos de perceber que a Mação não tem o potencial de Fátima, não é? E, portanto, temos de saber colocar-nos à nossa medida e à nossa dimensão. Nesse sentido, aquilo que estamos a fazer é tentar encontrar nichos de mercado onde Mação possa ser potencialmente competitivo, como no turismo da natureza, os nossos trilhos, a paisagem, o aproveitamento do Rio Tejo, as nossas praias fluviais, o nosso museu, o nosso património histórico e, enfim, e através daí, caminho passo a passo, fazer um caminho afirmativo no sentido de Mação também poder vir a ganhar alguma coisa com o turismo.
Mação, também uma das presenças, das 13 presenças de municípios do Médio Tejo nesta BTL de Lisboa. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.